Boa tarde, vereadores e as vereadoras, as pessoas aqui no plenário. Em nome da Cileide, cumprimento os demais. 15 de abril de 2024, sessão ordinária número 11. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abre, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdevino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho Abel para a sessão de hoje se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 26, que passo a fazer a leitura neste momento.
O amor do Senhor, Deus, não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter a esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Até aqui.
Convidamos para um momento de silêncio. Faça o falecimento do Senhor Helmar Potratz, administrador do município de Santa Maria de Titibá, de 1989 a 1992 e de 2001 a 2004. Ocorrido no dia 9 de abril e falecimento do senhor Valdir Halls, ocorrido no dia 12 de abril de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 10, realizada no dia 1º de abril de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abro, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 20/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma nova unidade de saúde na localidade de Alto Santa Maria, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Selene Jastro, amparado pelos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, e preocupada com a qualidade da saúde pública, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma nova unidade de saúde na localidade de Alto Santa Maria, neste município. O acatamento e execução dessa indicação trata-se de um verdadeiro sentimento humanitário e, ao mesmo tempo, de um grande alcance social para a comunidade de Alto Santa Maria, pois a atual situação prejudica todos os moradores, sobretudo crianças, idosos e acamados. Além de melhorar a qualidade de vida da população, a construção da nova unidade de saúde fornecerá também melhores condições para a execução de programas de saúde preventiva e curativa. Sendo assim, solicito o apoio dos colegas vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de abril de 2024. Vereadora Selene Jastrow. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 21/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa elevada em frente à farmácia Santa Mar, situada em Vila Nova, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Adair Lurto, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma faixa elevada em frente à farmácia Santa Mar, situada na Vila Nova, neste município. Essa demanda se justifica como uma medida crucial para aprimorar a segurança dos pedestres, pois as faixas elevadas oferecem uma série de benefícios significativos que justificam a sua construção. Em primeiro lugar, elas ajudam a reduzir a velocidade dos veículos, criando um ambiente mais seguro para os pedestres. Além disso, as faixas elevadas aumentam a visibilidade dos pedestres, tornando mais fácil para os motoristas detectá-los e cederem a passagem. Isso é especialmente importante em áreas onde há grande fluxo de veículos e pedestres, como é o caso da localidade ora indicada. Outro ponto importante é que essa medida incentiva a prática de hábitos seguros na travessia das crianças, com a possibilidade de educar as crianças e os jovens sobre a importância da segurança no trânsito desde cedo, formando futuros cidadãos conscientes e responsáveis. Em razão do apresentado, verificando a importância na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 27 de março de 2024. Vereador Adair Lur. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento. Requeiro por meio deste, usando o permissivo do artigo 29 da Lei Orgânica, a convocação do secretário de Obras, senhor Paulo Emílio Anhaus, e do secretário do Interior, senhor Adriano Reis, para prestar esclarecimento sobre o bueiro arrancado pelas chuvas no final de 2023, localizado no centro da Vila Nas, em Caramuru, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 15 de abril de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponat. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 257/2024, Secretaria de Gabinete, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 15 de abril de 2024. A Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente Joel Ponat, assunto: Festas 2024. Prezados vereadores e vereadoras. Com cordiais saudações, veio por meio deste informar que o município de Santa Maria de Jetibá está se organizando intensivamente para a realização das festividades do ano de 2024, com destaque para a tradicional festa pomerana, festa do colono, festa do morango, festa do chuchu, festival de danças e outros. Estes eventos são de grande importância para a promoção da nossa cultura local e para o fomento do turismo, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade. Desta forma, informo que todo o Poder Executivo Municipal está à disposição para trabalhar conjuntamente com a Igreja, Câmara de Vereadores, visando garantir o sucesso e a excelência na organização destes eventos com o objetivo de promover transparência e eficiência. A participação e apoio dos nobres vereadores são indispensáveis para que possamos juntos destacar e celebrar o rico patrimônio cultural pomerano e as tradições dos nossos colonos. Sem mais, para o momento, agradeço a atenção e reafirmo meu respeito e consideração por todos os membros desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 7/2024. Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 15 de abril de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo e de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de março de 2024, para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Jacira Gittler, Secretária-Geral do Conselho Deliberativo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá. Já está concluído, presidente, a leitura.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária e os requerimentos seguem para a ordem do dia da presente sessão. Oradores escritos no pequeno expediente, não tem. Arlindo Hupke, está escrito no pequeno expediente.
Quero saudar nosso presidente, essa casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas aqui nos acompanhando na sessão ordinária, nesse dia 15 de abril de 2024, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana, também os internautas. E cada um de nós vem ao mundo com um destino e também com um dom. A vida que Deus nos sempre deu. Cada um da sua forma, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus estudos, servindo ao seu município, ao Estado, à nossa nação, ao Brasil, sempre com a graça de Deus. Eu não poderia deixar de falar aqui de um ser humano que nos deixou no dia 9 de abril, o senhor Helmar Potratz, o qual eu tive a honra de, em 2000, dia 1º de 2001, tomar posse com ele prefeito e eu como vereador. O Helmar deixou uma história nesse município nosso. Helmar Potratz, ele foi prefeito de Santa Leopoldina, como já foi falado aqui no dia velório. Dali lutou, a força que ele teve quando ele morava em Santa Maria, foi lá em Santa Leopoldina, ganhar de dois candidatos lá, o Helmar já era um herói. Mas com a força dele e de algumas pessoas, lideranças, ele, em 89, ele conseguiu emancipar Santa Maria de Jetibá. Ele deixou a história dele, o primeiro prefeito de Santa Maria. E eu acompanhei o trabalho do Helmar, uma pessoa considerada muito dura no trabalho dele, mas muito honesta, muito séria. Eu conseguia ver isso com o trabalho do Helmar Potratz. Foi um prefeito que foi muito jovem, aos seus 69 anos de idade, sofreu bastante nos últimos anos com a sua saúde. A família se esforçou muito, fez o que podia, mas, infelizmente, ele nos deixou. Eu e meu colega Mazin tivemos a honra de ser vereador na época, junto com ele. Os outros meus colegas não eram vereadores na época. E Assim a gente veio remar, foi 14 anos prefeito desse município. Ele teve um mandato em Santa Leopoldina, um mandato tapão, que eles falam de 6 anos, e depois foi o primeiro prefeito aqui, e em 2000 ele foi prefeito até 2000, final de 2004, em Santa Maria de Jetibá. Tomás sempre foi uma pessoa muito religiosa, ligada à igreja, trombonista. Então, assim fica o meu sentimento para a família, esse município, se sente enlutado com o seu prefeito, o primeiro prefeito, que já se foi e deixou nós. Eu tive a felicidade, depois que eu voltei para essa casa, de 2 vezes visitá-lo. Uma foi ano passado, em outubro, novembro, não me lembro, e esse ano estive lá em fevereiro visitando ele. Nunca estive do lado do Helmar politicamente, mas como ser humano, eu tenho que ter um respeito à pessoa que ele era, e assim como todos nós políticos temos que ter um respeito um pelo outro. Independente da ideologia política que ele tem, o seu partido, isso não importa. O que importa é nós trabalharmos em conjunto para Santa Maria de Jetibá. E vamos botar a mão para o céu, que Santa Maria é um município, Brasil também é um país de paz. Vocês veem o que está acontecendo no outro lado do mundo. Vamos pedir a Deus que nós, homens aqui de Santa Maria, Espírito Santo do Brasil, não pensamos dessa forma. Vamos pensar que Deus nos proteja, que nós podemos sempre ser um brasileiro bem honrado, representar assim nós como cidadão. Obrigado.
Tem 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Chastro.
Cumprimento o presidente, Joel Ponet, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, e também a todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje eu queria deixar aqui um pedido para a Secretaria de Urbanos. Já tem algum tempo, né, que a gente passou pelas chuvas. A gente sabe que agora as chuvas diminuíram, mas a gente não pode esquecer da comunidade de Rio Posmoser. Ali foi feita, então, uma reivindicação de caixas secas, da porteira para dentro, junto com a Defesa Civil. E a Defesa Civil, então, deu o alvará que essas caixas secas deveriam ser abertas depois da porteira para conter, né, as chuvas, as águas que descem do morro. Então, esse processo se encontra na Secretaria de Urbanos e eu estou aguardando que esse serviço seja realizado na comunidade de Rio Posmoser. Porque agora a gente sabe que não está chovendo, essas caixas secas têm que ser abertas no período que não chova. E a gente também já tem umas caixas secas que estão abertas, que precisam ser limpadas. Então, agora elas não estão com água dentro e que essas caixas secas devem ser limpas nesse período agora, sem chuvas. Então, eu deixo aqui meu pedido para a Secretaria de Urbanos que seja concluído, né, esse processo que está dentro da Secretaria de Urbanos, já acredito, mais de um mês parado. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Höck.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui nos acompanhando, pessoas de casa. Meu presidente, infelizmente vou cobrar a Vossa Excelência mais uma vez que nós cria essa comissão de ética nessa casa. Talvez algumas atitudes que Vossa Excelência devia tomar, talvez não cabe a você, mas se tiver um conselho aqui dentro, uma comissão, poderia, porque essa Câmara aqui representa Santa Maria de Jetibá. E nós temos que ter transparência e a bem clareza. Nos últimos dias, senhores vereadores e vereadora, nós tivemos um momento muito corrido em Santa Maria, principalmente para os pré-candidatos para a eleição 2024. tanto faz como para prefeito, como também para vereadores. Então, nós contando tem 9 partidos, né, o qual eu estou filiado hoje no Republicano, que é o 10, e assim, Vossa Excelência, também cada um tomou sua decisão, democraticamente, acho que é justo. A gente sabe que houve muitas articulações, eu diria, jogos sujos, vamos filiar comigo, que aqui tem isso, assim, ali do Rep, que não se filiou dessa forma. Então, a gente vê pessoas dizendo, eu fico triste quando um pré-candidato na futura eleição entra para ocupar uma vaga e não para disputar uma vaga aqui. Só para cumprir, para dizer, ah, depois eu tenho uma vaga na administração para trabalhar. Isso é muito triste. Se nós vamos ter mais de 100 candidatos, todos 100, tem que disputar uma eleição para vencer, para disputar uma cadeira aqui. Isso que é a democracia. E não pensar da forma de vender a sua candidatura para usufruir lá na frente. É muito vergonhoso para mim e para o nosso município de Santa Maria de Ituá. Eu me lembro, no passado, as pessoas de casa falavam assim, nós temos que mudar aquela casa de leis, os vereadores lá não estão trabalhando da forma que precisam. Isso em 2020. Realmente, nós tivemos uma mudança de 7 vereadores. 7 vereadores saíram, voltaram 7 vereadores novos. E as pessoas continuam falando, nós temos que mudar novamente. Então, nós estamos num país, num município, onde as pessoas têm a livre vontade. Hoje, nós estamos de uma forma, não é igual antigamente, quando as famílias votavam conforme um pai dizia, e aí ia todo mundo. Hoje, não. Hoje, muitas vezes, a esposa vota numa pessoa, e o marido vota em outro. Então, nós estamos num país dessa forma. Por isso que eu digo, nós temos que respeitar uns aos outros. Não importa quem ele votar, mas pelo menos que me escolha as pessoas do melhor possível para poder representar esse município. Da mesma forma, os nossos pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. Eu sempre torço para o melhor. Seja presidente da República, porque eu sou brasileiro. Seja governador, porque eu sou capixaba. Seja o prefeito de Santa Maria, porque eu sou santamariense. Então, eu sempre tenho que torcer quem está aqui. Hoje é o Hilário Repke e na próxima é outro. Então, essa é a minha colocação sobre o futuro de Santa Maria de Jetibá. As pessoas de casa deveriam acompanhar o nosso trabalho para realmente saber qual é o dever e o papel do vereador. Que é realmente legislar, fiscalizar e apresentar projetos. Mas os projetos que nós podemos apresentar não podem gerar gastos. Por isso que eu vejo que lendo muitas indicações, a indicação não é um projeto. O prefeito, muitas vezes, passa lá, olha, talvez não tem como atender isso tudo. Passa o despercebido, mais um projeto, sim. Mas um projeto, muitas vezes, nós, vereadores, não podemos elaborar, porque gera...
Próximo vereador inscrito no grande expediente, o vice-presidente dessa Casa de Leis, Clóvis Brown.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, colegas vereadores, colegas vereadoras. Público aqui presente, nosso controlador e também os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui na tribuna hoje é o pedido, é um grande pedido dos pessoais que me procuraram durante bastante tempo já sobre a rodovia da Massa Espíndola. Eu fiz até umas fotos aí, talvez o Fernando, passei para ele hoje, já poderia estar até colocar aí, isso é depois de Rio Posmoso, acho que ali já é Rio Viado. Ali, essas fortes chuvas que deu, ali deu um buraco, e não, eles tinham sinalizado, mas agora a sinalização já quebrou de novo para dentro. Olha o perigo, olha o buraco fundo que tem, aí as carretas passam, toda contramão. Ali tem uma foto assim, foi antigo, foi antes da chuva, né? Até o Fernando tinha essa foto ali, nós tiramos hoje no Maps aí, no Google Maps. Assim foi antes, mas isso é uma falta de, sei lá, podia ter dado uma manutenção para isso não acontecer, né? E hoje está lá o perigo, só que eu já fiz o pedido lá na DR, Hoje a deputada Janete já fez o pedido lá na DR, mas eu sei que isso não vai ser tão rápido e lá tem uma urgência. Talvez a Secretaria de Obras ou, não sei a quem cabe, ou Urbanos, poderia dar uma olhada lá. Eu sei que hoje não dá, mas pelo menos amanhã cedo, porque antes que alguém caia ali dentro, se alguém cair lá de moto, parece que alguém quase, já o nosso funcionário aqui da Câmara, quase que bateu lá naquele buraco, e assim com um monte de gente que já me procurou, que me pediram, que já quase acertaram aquele buraco. Se cair lá dentro, pode ser morte, pode dar morte fatal ali, porque o buraco não é pequeno. E essa carreta que vem aí, em sentido de Santa Maria, eles têm que sair toda contramão e pode dar acidente. Eu queria, assim, amanhã cedo, alguém aqui da prefeitura, da secretaria aí, desse uma olhada lá e desse uma sinalização lá, mas amanhã a DR também já vai me dar uma resposta, que hoje não me deram a resposta ainda, que ali é uma emergência que tem que ser sinalizada ali. Sim?
Vereador Clóvis, se você me permite. Eu tive uma coisa bem parecida, mas só que nem era em rodovia, em Rio Posmoso. Então, eu entrei em contato com as secretarias do interior, urbanos. Aí eu fui informado que a Defesa Civil que tem que estar indo fazendo essa, essa localização de risco, né? Uhum. Então, assim, para a Defesa Civil poderia estar indo, então, amanhã, colocando lá, né, alguma coisa, já uma placa, né, para tomar cuidado, porque ali, nas duas mãos ali, como vem curva de lá e de cá, né, então já tem que ser uma sinalização mais longe, né, devido ao risco que se tem ali na curva, né. Então, de repente, a Defesa Civil, não sei se esteja me ouvindo, mas aí, então, que amanhã pudesse estar indo lá, fazer, né, colocando a placa e colocando a fita lá do perigo, né.
Valeu, então. Obrigado, Celina. Realmente, a gente pode até entrar em contato com a Defesa Civil, porque hoje eu vim descendo, eu já passei várias vezes, mas só que o buraco ali, cada dia está aumentando, porque as carretas lá, toda vez a carreta, a traseira dele pega ali dentro. Aí vai quebrando, só vai aumentando, daqui a pouco vai estar meia pista já. Aí o perigo sempre que só acaba aumentando ali. Muito obrigado, uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Senhor Joel, senhor Clóvis, Joélio, em nome de Elimar Vesper, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Hoje eu venho com alguns pedidos de melhorias que foram feitos ofícios ao Executivo, mas é muito bom ressaltar aqui em plenário para que fique público e notório. Pedido de melhoria, ofício 158. 2024, descida ao lado da sorveteria Helmer, Vila Jetibá, aplicação de material arenoso e duradouro. Patrulhamento e aplicação de areião, esse é o ofício 160/2024. Alto Caramuru, início no Alfredo Détima, passando pelo Stem até o senhor Valdemar Plaster. Patrulhamento e aplicação de areião, ofício 59/2024, sentido a Caldeirão, entra à esquerda depois dos Frederich, subida para a Serra do Gelo. Reconstrução de um bueiro, ofício 154, local, rua João Maia, na Vila Nasce, Caramuru, devido à chuva de dezembro. Se eu não me engano, este ofício foi feito a convocação para o secretário de Obras e o secretário de Urbanos. Retirada de entulho, ofício 157, local, rua Alberto Bertoldi Cablundi, próximo à casa, número 155 em São Luís. Aplicação de areião 155/2024, localidade, Alto São Sebastião, passando pela Extra Fute até a divisa com Jetibocas. Já tem algumas informações que será feito revisão nesse local. Em Caramuru, aplicação de areião. Isso aí foi o ofício 055. Depois do campo do senhor Eloy, passando pelo senhor Armando, da oficina, próximo ao senhor Olindo Maia e Nelson Maia. Foi em 15 de fevereiro que nós fizemos esse ofício. Esse eu gostaria até de ressaltar, que já é uma demanda antiga. E, infelizmente, o seu Nelson Maia, mas o filho dele de 10 anos de idade, estavam lá com uma enxada, uma pá e um carrinho de mão tampando os buracos, Joel. Entendeu? Ele me mandou isso aí. Então, já é um pedido desde o dia 15 de fevereiro. Ressaltar também a questão do calçamento da comunidade dos rios da Farinha. O pessoal está muito ansioso lá, esperando esse calçamento. Existem vários rumores que o calçamento vai ser tirado de lá, que a prefeitura não vai fazer. Então, eu estou atendendo várias pessoas, inclusive me colocaram nesse grupo. Aí eu venho dizer o seguinte, eu estou aqui com o resumo do termo de convênio SEAG número 002-2024, processo 2024, SIGA número SEAG 003-2024, concedente, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria do Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, SEAG. Convenente, município de Santa Maria de Jetibá. Objeto, pavimentação e drenagem na localidade de Rio das Farinhas, em Santa Maria de Jetibá. Valor total, R$ 1.713.457,34. Vigência, o presente convênio vigerá a partir de 1/4 até 30/4/2025, conforme prazo previsto no anexo plano de trabalho para concessão de seu objeto, podendo ser prorrogado no mesmo período, dotação orçamentária. Vitória, 28/3/2024, Enio Bergoli da Costa, secretário de Estado e Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca, protocolo 129-26-24. Dizer para aquela comunidade que está só dependendo agora da prefeitura fazer licitação para começar aquela obra de calçamento no Rio das Farinhas. Fazer um pedido especial ao Executivo Municipal sobre a contratação de estagiários para a Delegacia da Polícia Civil. Estive com o delegado semana passada, mais alguns policiais. Estão acontecendo diversos e diversos crimes aqui em Santa Maria, principalmente de furto. Existem até indícios de quem já seja as pessoas que estão cometendo esse crime. E os investigadores daquela delegacia não estão conseguindo sair para terminar as apurações, as investigações, porque tem que ficar na delegacia atendendo o povo, fazendo as ocorrências presenciais. Então, peço gentilmente ao Executivo Municipal para que ceda duas pessoas com conhecimento jurídico ou se contratem dois estagiários com conhecimento jurídico que estejam estudando, fazendo curso de Direito, para auxiliar a Polícia Civil de Santa Maria de Jetibá. A comunidade Alto Rio Lamego, seu Valdemar Muchon, sempre me procura a respeito do calçamento. Tudo está encaminhando para que essa semana a firma, não tenho o nome dela aqui agora, vai começar o calçamento. Então, já é uma demanda desde 5 de abril, que a Caixa Econômica, segundo informações, citou que o atraso da obra, segundo informações, estava dependendo da aprovação da Caixa Econômica. E parece que essa questão administrativa, aí, esse trâmite aí já foi resolvido. Agradecer também à Secretaria do Interior, Secretaria do Urbanos, por realizar alguns pedidos que nós estamos fazendo. Nós sabemos que tem várias máquinas quebradas, inclusive ônibus escolares quebrados. Tem essa questão da licitação, essa nova lei, que infelizmente foi tardia, né, dona Selena? Demorou a prefeitura se aplicar aqui. E dizer que tomamos conhecimento que a prefeitura também já está com um processo de contrato emergencial para conseguir essas máquinas para realizar esse serviço. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.
Próxima oradora inscrito no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, todos que estão presentes nesta Casa de Leis, e a todas as pessoas que também estão me ouvindo, né, de suas casas, pela Rádio Pomerana, pela transmissão online. O meu boa noite a todos vocês. De forma bem breve, né, assim como o seu Arlindo também fez uma consideração, também gostaria de fazer uma consideração aqui com relação ao partido. Eu estava no partido PSD, o qual tenho o meu respeito e a minha gratidão, e na janela partidária, assim como é permitido, né, pela lei, Me desfiliei do partido PSD e me filiei ao Partido Republicanos, que também me recebeu com muito carinho, é um bom partido também. Tudo isso sempre pensando, em primeiro lugar, né, na população de Santa Maria, naquilo que também nós, né, todos os vereadores, todas as pessoas que desejam se candidatar, têm que tomar, né, suas decisões políticas e partidárias dentro da janela. E assim, como de forma legal, ocorreu. Então fica aqui, né, o meu informativo à população e também a minha gratidão. Com relação a... Semanas atrás, eu fiz aqui uma cobrança, né? Na verdade, o meu primeiro pedido ele foi em indicação, né? Eu fiz uma indicação de limpeza das laterais da estrada para Alto Santa Maria. Eu estou recebendo, né, muitas reclamações, porque o mato ele já está tomando conta da estrada e isso está atrapalhando, está gerando risco de acidente, tanto para, vamos dizer assim, quem está de moto, de carro, pedestres, o perigo ele está ali devido ao excesso de mato. Então, foi feita a indicação aqui, o pedido de limpeza, e hoje, mais uma vez, eu coloco, né, e coloco hoje realmente cobrando, né, já foi indicado, está uma situação de risco. Situação de risco não é... Eu vi meus colegas aqui apresentando. Situação de risco não é para resolver ano que vem. Situação de risco tem que resolver de forma imediata. Então, assim, é emergência, é urgência, tem que colocar ali na escala de prioridade e tem que resolver. Mato, buraco... Toda vez que eu ouvi falar aqui sobre conserto de... buraco, limpeza. Pensem comigo, um buraco, às vezes, para algumas pessoas, pode parecer pouca coisa, mas não é pouca coisa. Uma moto pode ali cair, ou um carro capotar, uma família pode se acidentar e morrer. Então, não é pouca coisa. Então, sim, se é urgência, tem que consertar, tem que fazer a limpeza dessas laterais. Também eu tenho uma reclamação pontual. Eu não estou me lembrando aqui o endereço preciso, mas é uma estrada no Caramuru que está nas mesmas condições. Eu fiz o documento, gerei o ofício, e tem algumas estradas, na verdade, que precisa fazer a questão do espaçamento, né? Melhorar a condição de tráfego mesmo na estrada. Então, isso também é uma coisa que precisa ser prioridade. Tem que ter condições dos carros ir e vir. Então, fica aqui o meu pedido, né, reforçando. E também, por último, eu informo que amanhã, se assim o bondoso Deus permitir, eu estarei indo a Brasília. Tenho em minhas mãos diversos e diversos pedidos para a população santamariense, para o nosso município. E o objetivo dessa viagem é esse. É uma viagem que tem por objetivo buscar e trazer recursos para o nosso município. Então, que Deus nos abençoe. Estará viajando também amanhã o vereador Ilimar Veste, também com a mesma missão. Daqui uns dias, mais e mais vereadores também viajarão com o intuito de buscar melhorias para o município. O meu boa noite e minha gratidão a toda a população santamariense.
Você me permite uma parte?
Permito.
De agradecer que você está cobrando também a limpeza lá para Alto Santa Maria, como a sessão passada eu já tinha cobrado, né?
Uhum.
E até hoje nada ainda. Eu acho que estão esperando primeiro acontecer alguma coisa e depois fazer. Eu fico, assim, aborrecido com isso, porque aquilo já está há muito tempo lá. A gente não precisava vir aqui na tribuna e cobrar uma coisa dessa. Igual aquele outro buraco que eu falei hoje ali na tribuna, já poderia ter sinalizado melhor para não acontecer nada ali. Mas vai acontecer, você vai ver só. Porque já quase aconteceram vários acidentes. Aquele trecho onde você falou aquela limpeza ali, ali a mata está tomando conta até a metade da pista. Ali todo mundo anda no meio da pista. Ela só tem uma mão ainda, na verdade. Quero só te agradecer por apoiar eu aí.
Sim, estou à disposição, né? Sempre por bem do município. O Clóvis reforçou aqui o pedido de cobrança semana passada, eu tinha feito indicação e eu tenho certeza que até mesmo antes disso, por ligação, a gente já tinha feito o pedido também, então nós estamos constantemente pedindo. E é bom a gente dar esse retorno até para a população, porque às vezes assim, demora chegar a melhoria, às vezes a população acha que o vereador não se mobilizou, mas o vereador ele se mobiliza, ele cobra, ele busca, né? Mas nós não temos o poder da máquina, o poder da execução, nós temos o poder da cobrança e da fiscalização. O meu boa noite.
Também faço uso da tribuna livre, peço para o vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento os vereadores dessa Casa de Leis, a mesa diretora, doutor Luiz Mil, mesmo machucado, levou um tombo, né? De novo, né, doutor Luiz Mil? Em nome da minha amiga Aldineia, cumprimento os demais aqui no plenário. Sobre a questão que a Ana estava falando aqui, da limpeza de asfalto, se escreveu um asfalto sujo, Clóvis, bom, em Rio das Pedras. Rio das Pedras só tem um caminho ainda. Metade do asfalto é mato puro. Então, eu queria pedir ao prefeito que ele não abandonasse essas obras, tudo que foi feito, que foi aprovado por esta casa e que foi feito com dinheiro público. Eu acho que quando você tem uma casa, você tem que ter manutenção. Você tem um carro, você tem que ter manutenção. Então, se você faz um asfalto, eu acho que um pouco falta de vergonha na cara, não dar manutenção, limpar as canaletas e tirar pelo menos o mato que está bem. Quando chove, então, é pior ainda. Aí que o mato está pendurado até dentro da estrada, e quando você passa, é uma coisa fora do comum. Eu acho que não custa nada hoje em dia, nem limpa, nem roça mais com foice, tem aquelas máquinas rapidinho, limpa aquilo. Pega lá, faz Alto Santa Maria num sábado, se não tiver outra alternativa, faz uma galera aí, junta aí, vai lá e limpa isso. Rio das Pedras, a mesma coisa, vão limpar isso. Isso custou dinheiro do povo para fazer, foi aprovada por essa casa. Eu acho que nós estamos mais que no nosso direito cobrar o prefeito para que ele não abandone essas coisas aqui no município. Sei que ele está no final do mandato dele, mas ele tem que saber que ele é o prefeito até dia 31 de dezembro. E até lá quem é responsável pelas coisas é ele. Eu acho que não sai tão caro você comprar. Tem essas máquinas para limpar, para roçar o asfalto.
Presidente, se só me permite,
sim.
Não só o asfalto. O asfalto tem que ser limpado e nossos trechos de revisol também.
Exatamente.
Nós temos trechos de revisol que já foram feitos há 2 anos. Né? E, então, assim, esses... trechos de revisão não passa mais a máquina. Então, isso precisa de ter uma manutenção de limpeza dos lados. Precisa ser roçado, tem já mato, eucalipto crescendo lá para Barracão, onde que eu passo bastante. Então, assim, tem que fazer, tem que contratar uma equipe ou fazer uma licitação de uma equipe. Se a prefeitura não tem, o prefeito tem que fazer, licitar alguém, uma empresa, para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Muito obrigado.
Não, mas a prefeitura tem tantos funcionários, tantos cargos comissionados aí, ele pode botar esse pessoal aí para limpar. É, ué, verdade, tem tanta gente aí ganhando 1.600, 2 mil reais, os cargos que nós aprovemos aqui, e falar hoje que não tem gente para limpar um asfalto, vergonha, só é falta de vontade de trabalhar. A mesma coisa que em janeiro e fevereiro eu falei, prefeito, se organiza. Não conseguiu licitar as peças para consertar as máquinas. Vamos alugar a máquina. Alugam uns 4, 5 patrol. O nosso município tem recursos para fazer isso. Não fez. Hoje nós estamos com esse problema. Pega aquela estrada que vai lá em cima do Ademir Fespe, virando ali para Rio dos Pedros. Como que isso está ruim? Não foi patrolado, ainda não foi feito nada ainda esse ano. Imagina os moradores que moram lá, que precisam daquela estrada todo dia. Caramuru, você entrando ali no Júlio, meu colega vereador Rogério, subindo ali naquela grota onde mora os bulejangas ali em cima, aí você vira, sai de novo no asfalto em Caramuru. É um absurdo aquilo ali. E não foi mexido. Agora nós já estamos com 2 meses de sol, né? 2 meses, realmente choveu muito, mas o prefeito tem que se preparar para resolver essa questão dos nossos agricultores, que tanto um trabalho, que a gente admira, tem orgulho dos nossos pomeranos, e o prefeito abandona, estranha tudo. Se não tem como licitar, então aluga, ele tem esse poder para alugar. Dinheiro para isso tem, eu tenho certeza.
Só que se ele precisar, nós temos dinheiro aqui, nos devolve para fazer isso. Se ele fala que ele não tem dinheiro. Sobre o calçamento de Rio Bonito, Rogério, o Adilson, junto com o nosso governador, Renato Casagrande, disponibilizou o dinheiro, agora só falta o prefeito, tem só o trabalho de licitar aquela obra. Então, está 100%, nós conseguimos os bloquetes, o Adilson Espino, junto com o governador, botou os bloquetes lá, agora botou o dinheiro na conta da prefeitura, então eu acho que o prefeito não pode reclamar do governador Renato Casagrande. Ele tem que agradecer as obras que Casagrande já fez aqui dentro. Quero também agradecer, teve a janela para mudança de partidos, dos vereadores, e o PSB, onde eu faço parte, se fortaleceu, foi de 2 vereadores para 4. Antes estava eu e Selene, e agora está o Clóvis e o Songo. Então, o nosso PSB cresceu muito aqui em Santa Maria, e eu agradeço, sejam bem-vindos. E é o partido do nosso querido governador Renato Casagrande, com quem nós vamos trabalhar muito. Ano que vem, eu espero, seja o prefeito quem for eleito, vamos trabalhar muito com o Revisol, fazer os morros, né, daí que nós tantos desejam, que as baixadas ainda dá para passar, mas esse Revisol tem que ser programado para fazer os morros. Eu fiz hoje, foi lido aqui, um requerimento para a convocação de 2 secretários. Eu convidei logo, convoquei logo os 2, porque um joga a culpa em cima do outro, então eu vou juntar os 2 aqui para eles se entenderem aqui publicamente quem que está mentindo. Queria até pedir, eu não posso convocar o prefeito, mas convidar ele para participar da sessão também, ele pode dar a palavra dele também. Quem está mentindo nessa história aqui? Por que que um bueiro que foi arrancado no centro de Vila Nas, entre Natal e Ano Novo, numa chuva muito forte que teve em Caramuru, arrancou, e até hoje não foi feito. As manilhas radiador estão no lugar. É só o prefeito pegar, mandar o secretário ir lá, colocar as manilhas no lugar, tirar as manilhas, botar, acertar e botar terra em cima. Mas ele não consegue fazer isso. Esses dias eu conversei com ele, me falou que o secretário não respeita ele. Eu pedi os secretários dele, não me respeita não. Ele falou assim, um secretário que não me respeita o prefeito, manda embora no mesmo dia. Isso é ridículo ele falar um trem desse com a gente. E outra coisa, lá foram 3 ou 4 secretários já para olhar, eu fui lá, tirei foto, olhei, conversei com a comunidade dentro da Vila Nas, o próprio prefeito foi lá, olhou, se comprometeu com a população de lá que ele ia resolver aquele bueiro, agora já tem 1 mês e meio, o prefeito nada fez até agora. Eu não sei se o prefeito tem algum problema comigo, o que eu lembro, nunca fiz nada de errado para o Hilário Reup, sempre apoiei ele em tudo, o que ele fez de bom. Sempre estive do lado dele na frente, mas o que eu peço, eu acho que vou ter que pedir para não fazer, talvez ele faz. Mas isso não vou fazer porque eu tenho a caráter que eu tenho que pedir para ele, vou cobrar ele daqui enquanto ele estiver lá como prefeito. Então eu quero que pedir, os 2 secretários me trazem uma resposta aqui para a população de Caramuru, da Vila Nassa em especial, por que que eles não fizeram isso ainda? Se isso é uma ordem do prefeito para não fazer, ou se os 2 secretários falam assim, não, nós não vamos fazer, nós estamos nos recusando a fazer isso. Isso que eu quero saber desses 2 secretários aqui segunda-feira. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos para o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Representando o Incapé, passamos a palavra para a senhora Maíra Fermentini, assunto, movimento dos órgãos de assistentes técnicos e extensão rural, que estará ocorrendo em todo o Brasil. Você tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui a todos os vereadores. Agradeço esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil com a extensão rural. Tem uma apresentação de slidezinha. Então, hoje eu venho aqui representar a ASSIM, que é a Associação dos Servidores do Incapé. Pode passar o primeiro slide, por favor? A missão da ASSIM, ela é defender os servidores do Incapé, os servidores do Instituto. Nós já temos 38 anos de associação, e dentro dessa associação nós temos diretoria executiva, 9 núcleos regionais. Eu hoje estou como diretora do Núcleo Regional Centro Serrano. temos o Conselho Fiscal e temos 645 associados, né, enquanto o Incaper tem 445 servidores, porque nós temos vários aposentados que continuam associados com a gente. E, diante disso, a gente precisa defender o que a gente tem chamado de desvalorização da extensão rural no Brasil. Pode passar o próximo slide? Nós temos um vídeo, vamos ver se ele vai rodar.
Você sabia que o Incaper está presente na sua casa todos os dias? É porque a comida da sua mesa fez um longo caminho para chegar até ali. No campo, os produtores rurais plantam, criam e produzem com a ajuda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper. Através do trabalho da extensão rural e da pesquisa, o Incaper desenvolve maneiras sustentáveis de se produzir alimentos. Mas o trabalho do Incaper não se resume somente a adubações, colheitas e podas. Vai muito além. O Incaper produz mudança real na vida de quem produz e na vida de quem consome. Quando um agricultor realiza melhorias na sua propriedade, quando uma nova variedade agrícola é lançada ou quando um consumidor faz sua compra semanal de produtos orgânicos no Espírito Santo, pode confiar. É muito provável que tenha participação do Incaper aí. Na preservação do meio ambiente e na redução da pobreza no campo, estão nossos profissionais dedicados, atuando dia após dia com responsabilidade e compromisso. Aqui se trabalha para garantir a comida na mesa e a segurança alimentar, para fortalecer o comércio local e a agricultura familiar.
O Incaper é importante para mim.
Aqui se trabalha com propósito.
O Incaper é importante para mim.
Aqui se trabalha com amor.
O Incaper é importante para mim.
Obrigada, Incaper.
É isso. A gente sabe que hoje os agricultores valorizam muito o trabalho do Incaper, do extensionista rural. Se a gente precisar lotar uma sala dessa de agricultor, a gente vai lotar com muita facilidade. Mas a gente quer chamar a atenção também da população em geral, que sem o Incaper, sem essa assistência técnica e extensão rural de qualidade, não tem comida de qualidade na mesa. E a gente vem aqui também chamar a atenção dos nobres vereadores para contar com o apoio de vocês para que a gente consiga ser mais valorizado. A gente tem hoje, por exemplo, se puder passar, essa tabelinha aqui, o nosso salário hoje, para quem está no último nível, nível 15, ele em 2019 era R$ 6.936, hoje está R$ 9.119. Esse salário parece um salário bom, mas se a gente for olhar pelo INPC, a gente já teve uma perda muito alta. Essa nossa desvalorização chega a 67%. E isso, se a gente for falar em cesta básica, por exemplo, em 2019 a gente comprava com o nosso salário 22 cestas básicas, hoje a gente só compra 12. Então, para quem está no nível mais alto, nos cargos mais altos, ainda é um salário um pouco melhor. Mas para quem está no nível médio, nível técnico, isso está muito complicado, não se sustenta mais uma família com o salário. Então, a gente vê aí, por exemplo, hoje o salário atual de R$ 6.911, que é o salário inicial de um agrônomo do Incaper, comparado aí ao salário profissional de um engenheiro agrônomo no mercado, é o mínimo de R$ 12.000, que são 8 salários mínimos e meio. Isso é o piso do CREA. Então, a gente precisa brigar por isso, pela essa valorização do profissional do Incaper. Hoje, o Incaper tem perdido profissionais para o mercado público, privado, porque não tem salário compatível com o mercado privado. Então, os funcionários estão saindo para vender adubo, para vender ração. Então, é isso hoje. Aí, pode passar o próximo slide? Tem algumas fotos aí dos nossos funcionários do Incaper aqui de Santa Maria, que eu acho que todos conhecem muito bem. E aí nós temos aqui alguns dados. De 2022, o Incaper atendeu 39 mil pessoas. Em 2023, 36 mil pessoas. Então, mesmo com toda a dificuldade, que além dos salários ruins, nós temos carros ruins, pouca gasolina, aqui em Santa Maria, lá em Santa Teresa, da onde eu faço parte, a gente tem parcerias boas com a prefeitura, e isso melhora muito as nossas condições de trabalho, mas nós temos municípios que não têm essas parcerias. Então, dependem do Estado para tudo. E hoje a gente roda, se for só olhar o Estado, R$ 270 de gasolina num carro durante um mês. E esse carro, normalmente, é dividido entre dois funcionários. Então, para municípios grandes, ele não consegue rodar, não consegue atender. E, mesmo assim, nós atendemos 36 mil pessoas no Estado.
Fizemos em 2022 2.000 cursos, 1.400 dias de campo, 880 projetos, 10.000 visitas e 66 projetos de pesquisa. Então, queria deixar esse apelo para vocês olharem com carinho por nós também, apelar diante do nosso governador Renato Casagrande, que ele não tem olhado com tanto carinho assim pelos funcionários dele, e deixar esse apelo pela valorização do servidor público da extensão rural do Brasil. Essa semana é uma semana que está sendo feita apresentações no Brasil inteiro para essa valorização do servidor da extensão rural. Muito obrigada a todos e boa noite.
Obrigado a você. Sempre que você precisar, a Câmara está à disposição para vocês. Convido a senhora Ingrid Henk, secretária-geral de diretora do município do PT. Assunto: falta de material em escolas na rede municipal para uso dos professores e alunos. Senhora, tem 10 minutos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu venho aqui novamente, eu falei que eu não ia parar de vir, enquanto que não resolvesse a questão da educação do município. A gente ouve muita frase ultimamente, né? Educação não é gasto, educação é investimento. Mas não é o que a gente está vendo aqui em Santa Maria, porque teve professoras que me procuraram falando que não tem nem material para elas poderem trabalhar. Elas estão comprando bola do bolso delas para poder dar aula de educação física. Estão pedindo para a escola estadual até carteira para aluno poder sentar. Aonde que está o dinheiro da educação que chega? O recurso federal que vem? O recurso estadual? Por que que não é investido nas nossas escolas? Eu não estou aqui para citar nome de ninguém, né? Falar em qual escola que está acontecendo, mas, assim, eu peço aos vereadores, encarecidamente, para poder olhar por que motivo que a professora tem que comprar uma bola para poder dar aula de educação física. Não chega recurso para isso? Eu acho, assim, um absurdo, uma coisa que não poderia existir. Um dos municípios mais ricos de Santa Maria, e a educação está do jeito que está. Às vezes, a escolinha lá do interior não tem nem lugar da criança sentar, não tem como fazer uma recreação, porque não tem um material didático. Professora falando que, no final do ano, teve que comprar cartaz, teve que comprar material para poder terminar de dar aula. Esse ano continua, permanece a mesma coisa. Qual é o motivo, por que que isso está acontecendo? Se chega tanto recurso para poder manter a escola municipal. A gente aqui deveria ter a melhor educação, tem recurso para educação no campo, tem recurso para educação integral, e até hoje não tem escola integral no município. Quando a gente está aqui falando na tribuna, a maioria dos vereadores está mexendo em celular, está olhando para baixo. E a tribuna livre, ela é um instrumento que é utilizado para a população. Eu não venho aqui em nome de partido, não. Só que é um desrespeito muito grande com a gente como pessoa. Fala assim, 10 minutos para falar, e a maioria do tempo tem vereador interrompendo, achando que isso aqui é um ringue, é uma forma de brigar. Não é, eu venho aqui em nome da população. É para cobrar e para pedir uma coisa que é o direito dele. O vereador não está aqui para fazer favor, para a gente ter que agradecer, não. O vereador está aqui para trabalhar, para poder fiscalizar, para ver se o prefeito está fazendo as coisas direito. Eu não ganho nada para vir aqui. Nem um real. Eu venho aqui porque as pessoas falam assim, você é corajosa, por favor, ajuda. A gente está pedindo socorro.
Ingrid, deixa eu só falar uma coisa. Com todo o respeito que eu tenho a você, ao seu marido, 10 minutos é lei, está na lei, tem que cumprir. Os vereadores têm 5 minutos no grande expediente. Tem 5 minutos a menos do que você. E sobre se o vereador está mexendo no celular, talvez ele tenha que mandar recado alguma coisa. Hoje em dia é normal você trabalhar com celular. Praticamente eu trabalho o tempo todo com celular. Ninguém não fica olhando figurinha ou outras coisas. Você tem que responder a pessoa que está te mandando uma mensagem que talvez você tenha que responder. Fique à vontade.
Eu até entendo, eu falo que é, né, celular, mundo digital, é isso, mas a gente percebe que, às vezes, perguntar o que, que a pessoa falou aqui nesses 10 minutos, tem vereador que não vai nem saber. Né? Existe, com certeza, não estou reclamando de todos, eu estou dizendo que tem alguns que não estão nem prestando atenção, mas foi uma coisa rápida, mas, por favor, vocês, então, que têm a função de fiscalizar, fiscalizem, porque está faltando material nas escolas, e isso é inadmissível. Muito obrigada.
Ingrid, boa noite, peço a parte.
Pode falar.
Ingrid, como professora, eu estou acostumada, né, a ouvir aluno corrigir texto, ir para o quadro, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né, porque é o desafio de um professor diariamente. Mas eu estou aqui, até gostaria de mostrar, a câmera está posicionada, eu estou aqui assinando toda a papelada que é urgente, porque amanhã cedo, às 5 da manhã, eu viajo para Brasília, e muitos desses papéis ficaram prontos agora de tarde. Então, eu tenho que levar tudo assinado. Então, esse é o motivo de eu estar assinando diversos, diversos papéis. Muito obrigado. Boa noite.
Passamos a palavra para o senhor José Carlos Passos Coach, presidente do TC. Assunto, menção elogioso aos altos vereadores, panoramas políticos, financeiros, federais, e suas implicações no município de Santa Maria de Itatiba e gestão de adoção de medidas preventivas. Você tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Sou presbítero evangélico, militar veterano da Marinha do Brasil, profissional de educação física. Cheguei a ter uma empresa aqui em Santa Maria e atualmente estou como presidente do Partido Democracia Cristã. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por nossas vidas, pelo município de Santa Maria de Jetibá, por estarmos com saúde e por todos os livramentos que ele nos concede. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Agradeço ao presidente desta honrada Casa de Leis, Joel Ponat, pela oportunidade do uso deste espaço, no nome do qual cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimento também o vereador Adailu, no nome do qual cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras. Saúdo a todos os servidores desta casa, a todos os presentes no plenário, aos ouvintes da Rádio Pomerana FM e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. A minha apresentação já foi feita de forma resumida, no entanto, eu gostaria de ressaltar e destacar que eu estou aqui na condição de cidadão de Santa Maria de Jetibá. Eu vim para esta cidade para cuidar da saúde da minha sogra. Sou natural do Rio de Janeiro. Aqui chegando, fui muito bem recebido e fiquei impressionado com as virtudes deste povo. Num contexto geral, é um povo honesto, trabalhador, esforçado e sofrido. Já se passaram 7 anos em que fui aqui bem recebido. Após o falecimento da minha sogra, eu e minha esposa poderíamos escolher qualquer lugar do Brasil para fixarmos residência, até mesmo fora do Brasil. No entanto, o tempo que nós permanecemos aqui foi o bastante para que Santa Maria encontrasse espaço em nosso coração, a cidade na qual nós passamos a amar. E aqui resolvemos fixar residência. Entendemos também que Deus tem um propósito para nós e uma missão a cumprir nestas terras. Como cidadão, pude constatar que as dificuldades pelas quais passam empresários, comerciantes, servidores, agricultores, o povo em geral, sobretudo na área de infraestrutura, recursos humanos, saúde, educação e segurança, problemas que afetam diversos outros municípios, ou seja, são comuns a diversos outros municípios. Exercendo uma cidadania consciente, procuro sempre manter-me informado a respeito da geopolítica mundial e da política nacional, e de alguns anos para cá, também das políticas do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Estando presente em algumas sessões desta Câmara, ou mesmo pelas redes sociais, pude acompanhar alguns temas aqui discutidos e votados. Tenho constatado que cada um dos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras tem feito o seu melhor para este município e para os seus eleitores. A todos vocês, o meu sincero agradecimento. Em nome do excelentíssimo senhor Reumar Potrates, ex-prefeito de Santa Maria de Jetibá, que nos deixou no último dia 9 de abril, e do excelentíssimo vereador Teodoro Hammer Teida, que nos deixou no dia 8 de outubro de 2023, quero agradecer a todos os governantes e legisladores que já trabalharam pelo povo de Santa Maria, cada um com seu jeito, qualidades e defeitos, pois cada um dá o que tem. A vida é dinâmica e rotativa, uns vêm e outros vão. O importante é que cada um tem entregado o seu melhor. O município de Santa Maria de Jetibá tem uma linda história. Devemos lembrar e honrar o nome e o legado daqueles que, no passado, construíram o presente. Peço a todos os presentes uma salva de palmas para aqueles que, no passado, com muito sacrifício e suor, trabalhavam de forma ativa para o crescimento do nosso município. Com exceção dos indígenas, o Brasil é um país de imigrantes, portugueses, italianos, alemães, pomeranos, holandeses, japoneses, africanos, entre outros. Todos esses povos ajudaram a construir o Brasil de hoje. Ainda somos uma nação jovem e estamos aprendendo muito com as experiências. Como cidadão, acredito que as disputas políticas devem ter como base o respeito, a consideração e a ética, que se travem em lutas de ideias e não entre pessoas. Quem participa do processo de escolha popular são postulantes e não inimigos. No final, a vontade soberana do povo decide quem receberá a sua confiança e a sua representação. Vejo também que o perfil do eleitorado mudou muito. As pessoas estão mais conscientes. Não estou aqui para criticar ou apontar erros. Vou na contramão. Santa Maria de Jetibá tem uma enorme malha rodoviária, urbana e rural. A própria dimensão torna difícil a manutenção. Aí entraria uma questão de planejamento. Precisamos trazer ideias e não apenas procurar defeitos para apontar. Quero agora entrar no ponto principal da minha fala e da oportunidade que recebi nesta noite. Tenho uma grande preocupação que preciso compartilhar com os senhores e senhoras aqui presentes, que se trata do acompanhamento de questões. Tenho uma grande preocupação que preciso compartilhar com os senhores e senhoras aqui presentes. Talvez uma herança dos 30 anos de caserna militar me faz estudar o passado, analisar o presente e planejar o futuro. A preocupação de que falo diz respeito há uma questão de planejamento na área financeira do nosso município. É do conhecimento de todos, principalmente de vossas excelências e de seus competentes assessores, que o nosso país se encontra em déficit orçamentário, caminhando a passos largos para um colapso financeiro. Uma matéria recente, publicada no dia 22 de março do presente ano, de título: Governo revê contas e projeta déficit de 9,3 bilhões para 2024. Essa matéria está no site oficial da Câmara dos Deputados Federais, câmara.leg.br. E o que eu queria destacar são duas informações. Uma delas diz assim: o governo divulgou nesta sexta-feira que a previsão para o resultado fiscal 2024 saiu de um superávit de 9,1 bilhões para um déficit de 9,3 bilhões. E mais na frente vai dizer: para manter o limite de despesas para o ano de 2024, foi divulgado um bloqueio de 2,9 bilhões, quase 3 bilhões de reais no orçamento. E o que eu quero destacar é que não quero entrar na área política e comparar o superávit da gestão federal anterior com a atual. A minha intenção é emitir um alerta para esta casa e que seja levado para o Poder Executivo Municipal. Precisamos de um planejamento financeiro para os próximos meses, sobretudo a partir do segundo semestre deste ano. A tendência é de queda de arrecadação e diminuição considerável dos repasses federais. Precisamos manter uma reserva de orçamento para que o funcionamento da máquina pública não sofra consequências, dificultando até mesmo o pagamento de servidores e a manutenção de serviços essenciais. A coisa pode piorar e muito a partir de 2025. Precisamos todos nos debruçar sobre essa questão. Alguns dos senhores permanecerão aqui nesta casa, alguns, quem sabe, no Poder Executivo. E não podemos passar a prefeitura quebrada para o próximo mandatário, seja ele quem for. Porque, com o orçamento comprometido, uma gestão, por mais competente que seja, ficará muito difícil. E vai aqui o meu pedido. Senhores legisladores, cobrem do Executivo um planejamento e uma reserva financeira. Precisamos nos preparar para os impactos vindouros. O tempo das vacas magras se aproxima. Mais do que nunca, Santa Maria de Jetibá precisa dos senhores. E que a sua função de fiscalização seja exercida. Fica então aqui registrado o meu apelo como cidadão. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Muito obrigado.
Meu boa noite, belas palavras, muito bem colocadas também. E eu considero de grande relevância. O senhor é uma pessoa que eu tive a honra, né, de conhecer há anos atrás. Então é uma pessoa que não somente, falo, tem interesses políticos, mas é alguém de fato preocupado com o bem-estar da população santamariense. E eu também compartilho da sua preocupação, e eu entendo que a palavra-chave para o gestor público desse mandato, para o próximo mandato, é uma palavra chamada planejamento, né? As coisas, elas não podem ser executadas de forma como se fosse a apagar incêndios, mas as coisas têm que ter um planejamento, e esse sinal de alerta, não somente eu falo dos repasses federais, mas tudo no município eu falo que requer planejamento. Até para você construir uma escola. Você vai construir uma escola, se hoje tem uma demanda de 50 alunos, você não pode construir uma escola pensando em 50 alunos. Você tem que construir pensando para daqui a 10 anos, vai fazer uma ponte. As pontes, inclusive até ressalto isso, as pontes aqui de Santa Maria, às vezes, elas foram construídas e agora, para o tamanho do veículo, já não dá mais certo. Então, assim, a palavra-chave, eu acho assim, é o cobrar? É. Mas é também o planejar ações para daqui a 10, 20, 30 anos, né? Que não visem somente isso. Então, assim, eu acho muito pertinente as suas colocações e eu acho que é muito coerente seus argumentos. E o senhor, como sempre, é uma pessoa muito honrada, que contribui muito para o nosso município.
Eu agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigado.
Passamos a palavra para o senhor Fábio Júnior Amerciano, assunto máquinas quebradas sem manutenção, onde o senhor tem 10 minutos.
Boa noite ao presidente, boa noite a todos. Em nome da minha esposa, boa noite a essa casa. Eu não escrevo para falar, porque eu sou desse jeito assim, espontâneo. Eu fui tentar tirar umas fotos, né, lá em cima no pátio de festa, e fui mal recebido, porque eles não gostam de mim lá mesmo, né? Só não gostam de mim, não tem jeito, né? Tem gente que quer defender esse erro que está acontecendo em Santa Maria. Mas eu queria saber, eu passei lá, tinha 6 caçambas paradas em plena segunda-feira, e essas estradas tudo sucateadas, o povo de Santa Maria quase morrendo de pedir socorro para o prefeito, e cadê o prefeito, gente? Cadê o secretariado dele, gente? Que nem o presidente falou que se o prefeito não manda o secretário, o que está acontecendo no município, meu Deus? Nós estamos à mercê de quem, gente? Pelo amor de Deus? Fica complicado, porque se uma máquina... eu vi lá 3 máquinas paradas e 2 máquinas tá desmontada. Dá 5 máquinas ali. Aquilo ali podia estar atendendo o povo, meu Deus. Gente, tem estrada aí, cara, eu vou te falar a verdade. Eu só vou filmar, eu só vou fazer filmagem quando o povo me pede. Eu não vou lá porque eu gosto de fazer, não. Eu vou lá porque eu sou desse jeito. Então a pessoa me pede, eu vou lá e faço. De repente eu estou fazendo um vídeo. Ah, me liga e fala assim, Fábio, vem aqui, radiador, pelo amor de Deus, filma isso aqui. Se eu chegar lá, você não tem como nem passar de carro, tem buraco do tamanho desse lugar aqui, pelo amor de Deus. E as máquinas paradas ali em cima, caçamba parada, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês são fiscal, eu entendo que vocês, eu percebo que vocês também não são obrigados a fazer tudo, mas mete o pé na porta desse secretário, vocês três, todo mundo junto aí, pica o pé no trem, cobra dele, gente. Eu sei que talvez não pode fazer isso, mas um jeito tem que dar. Santa Maria, não pode ficar desse jeito, não. Ó, a máquina está demorando mais para ser feito. O Rogério Xereda ali tem um monte de... Como é que o vereador falou? Indicações, né? Indicações, falou. Tem mais de 120 e poucas indicações, ele também tem bastante. Os vereadores aqui têm bastante indicações. Passou mais rápido a aprovação da taxa de lixo do que as indicações do Rogério. Tem indicação do Rogério que tem 2 anos atrás e não passou. Mas que diabo é isso? Não, com todo... Desculpa eu ser sincero. Que desgrama é essa que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso município? Né? Não tem administração mais? Não tem... Administração, como é que fala? É executivo, né? Executivo, isso aí. É porque eu não estou aprendendo ainda, viu, gente? Eu estou aprendendo ainda. Né? Eu não escrevo para falar, não. Eu sou esse cara que vocês estão vendo aí. E fica complicado. Fica complicado porque estão mudando até data de festa, meu Jesus Cristo. Vai mudar a data de festa do aniversário de Santa Maria? Onde já se viu um diabo desse, meu Deus? Ah, fica aí minha indignação. Tá? E Ana Paula, buscar recurso que você falou que vai, né? E a taxa de lixo, né, Vespinha? 2019 foi criado pelo nosso queridíssimo Bolsonaro, né? Foi ele que criou a taxa de lixo, vamos deixar bem claro aqui, né? Que foi ele que criou a taxa de lixo para o povo de Santa Maria. E vai buscar recurso, Ana Paula. Pica o pé na porta daqueles monte de deputados, não é só dos seus, não. Pica o pé do Contarato, o Contarato está direto com a gente aqui, está trazendo bastante verba. Cadê o Magno Malta, que não aparece mais em Santa Maria? Então pica o pé na porta desses caras tudo aí, traz recurso para nós. Valeu? Só fica essa indignação minha aqui, que parece que não temos prefeito mais.
Parabéns pela sua fala. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Coloco em votação as indicações número 7, 16, 17, 18... E 19/2024, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão o requerimento número 3/2024, que requer convocação do senhor secretário de obras, Paulo Emílio Einholz, e do senhor secretário do interior, Adriano Reis, para prestar esclarecimento sobre o bueiro quebrado pelas chuvas no final de ano de 2023, localizado no centro da Vila Nas, em Caramuru, da minha autoria. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos no explicação pessoal, não tem. Lembrando que o prazo para protocolar o currículo para homenagear homenagens de honra ao mérito e cidadão santamariense é de até 30 de abril. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 22 de abril de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão.